Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje com a audição da Ordem dos Advogados, no âmbito da apreciação em especialidade da proposta de lei número 72. Desde já agradeço a presença e todos os contributos do Sr. Bastonário, assim como do Sr. Vogal do Conselho-Geral, André Almeida. E iniciamos com uma intervenção do Partido Social Democrata, que dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, senhoras e senhores deputados. Uma palavra inicial de agradecimento ao Dr. João Massano e aos representantes da Ordem dos Advogados pela vossa presença nesta audição, realizada no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova a nova lei de organização e processo do Tribunal de Contas. A participação da Ordem dos Advogados assume uma especial relevância nesta matéria. A reforma em discussão não respeita apenas à fiscalização financeira, mas também à organização jurisdicional, ao processo, ao regime dos recursos, às garantias dos responsáveis e aos pressupostos da responsabilidade financeira. A Ordem dos Advogados, pela sua missão de defesa do Estado de Direito e de colaboração na administração da Justiça, está particularmente habilitada a pronunciar-se sobre estas matérias. Não sendo conhecida até ao momento uma posição institucional, pública, da Ordem sobre esta proposta, esta audição constitui uma importante oportunidade para conhecer a sua avaliação jurídica. As audições já realizadas revelam um consenso alargado quanto à necessidade de modernizar o Tribunal de Contas. Existe concordância na importância de simplificar procedimentos, reforçar a fiscalização concomitante e sucessiva, separar mais claramente as funções de auditoria e de julgamento e tornar o controle mais seletivo e orientado pelo risco. As divergências concentram-se, sobretudo, no ritmo e nas condições desta transição, em particular, quanto à redução do visto prévio e à capacidade dos sistemas de controle interno para assegurarem uma proteção equivalente dos dinheiros públicos. Entendemos que esta proposta representa uma reforma estrutural positiva. O objetivo não é diminuir o controle, mas torná-lo mais eficaz, reforçando a auditoria, concentrando a intervenção nas situações de maior relevância e assegurando uma responsabilização mais efetiva, previsível e justa. Importa destacar algumas das soluções garantísticas previstas. Desde logo, a separação mais clara entre a atividade auditoria e a função jurisdicional de efetivação da responsabilidade financeira. A especialização das secções pode reforçar a qualidade, a independência e a imparcialidade da atuação do Tribunal. É igualmente salientar a consagração expressa do princípio do contraditório. O Tribunal passa a ouvir os responsáveis e as entidades interessadas antes de decidir questões relevantes ou formular juízos de auditoria, permitindo corrigir erros, esclarecer factos e melhorar a qualidade das decisões. Também na fiscalização prévia são introduzidas garantias importantes. Antes da recusa de visto, torna-se obrigatória a audição da entidade fiscalizadora e tratando-se de contratos do respectivo co-contratante, reconhecendo-se que estas decisões podem afetar diretamente a sua posição jurídica e económica. Acresce que o co-contratante passa a poder recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis e os relatórios finais da auditoria passam a poder ser impugnados com fundamento em legalidade. A obrigatoriedade de representação por advogados nos processos de responsabilidade financeira e nos recursos constitui igualmente um reforço das garantias processuais. Outro aspecto central da proposta prende-se com o novo regime de responsabilidade financeira, que passa a exigir dolo ou culpa grave, afastando a responsabilização por culpa leve. Esta solução procura distinguir as condutas verdadeiramente censuráveis dos erros administrativos ou das decisões tomadas de boa fé em contextos de incerteza. Uma administração pública moderna necessita de decisores responsáveis, mas também capazes de decidir, evitando que o receio da responsabilização conduza à paralisia administrativa. Ao mesmo tempo, importa garantir que esta proteção não conduz a uma desresponsabilização excessiva. A proposta determina que sejam consideradas as circunstâncias concretas da decisão, incluindo as competências do cargo, a informação disponível e os pareceres em que o decisor se baseou. Esta matéria assume particular relevância para a advocacia. Os pareceres jurídicos constituem instrumentos essenciais de prevenção da ilegalidade e de apoio à decisão administrativa. Importa evitar que se transformem numa mera formalidade, mas também assegurar que a confiança legítima do decisor em aconselhamento técnico competente seja devidamente valorizada. Neste contexto, gostaria de colocar algumas questões. Como avalia a Ordem dos Advogados as alterações garantísticas previstas na proposta, designadamente a consagração do contraditório, a audição do co-contratante antes da recusa do visto, a ampliação da legitimidade para recorrer e a possibilidade de impugnação dos relatórios finais da auditoria? Consideram que estas soluções reforçam efetivamente a tutela dos responsáveis e das entidades fiscalizadoras? Entende a Ordem que o novo modelo de responsabilidade financeira, assente na exigência de dolo ou culpa grave e na consideração das circunstâncias concretas da decisão, permite alcançar uma responsabilização mais justa e previsível? Considera a Ordem suficientemente claro que a presunção prevista no número 4 do artigo 75 é ilidível, sem transferir automaticamente a responsabilidade para os técnicos ou advogados que emitiram os pareceres? Relativamente ao novo modelo de fiscalização, centrado na fiscalização concomitante e sucessiva e na possibilidade de dispensa de visto prévio para entidades com sistema de controlo interno acreditados, considera a Ordem que o regime previsto oferece garantias suficientes de independência e de proteção dos dinheiros públicos, que aperfeiçoamentos entendem ser necessários para assegurar uma transição segura, designadamente para as autarquias e entidades com menor capacidade técnica? A fase de especialidade constitui o momento adequado para aperfeiçoar estas soluções, preservando a orientação essencial da reforma, um Tribunal de Contas mais moderno, especializado e eficaz na proteção do interesse público. Estou certa de que o contributo da Ordem dos Advogados será determinante para alcançar um equilíbrio sólido entre celeridade, independência, responsabilidade, tutela efetiva e proteção dos dinheiros públicos. Por isso agradeço de novo os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Freire. Tem agora a palavra o Sr. Bastonário. Dispõe de até 7 minutos.
Muito bom dia a todos. A Ordem dos Advogados naturalmente agradece o convite feito para vir aqui falar sobre esta proposta. E, de facto, estamos perante uma proposta que altera um paradigma. O que nos preocupa aqui, como nos preocupa sempre, é o papel do advogado e o papel das garantias da defesa neste tipo de processos. Numa altura em que se estabelece ou se virá a estabelecer a dispensa do visto, é óbvio que se transfere para outro momento a possibilidade de defesa dos responsáveis. E nós não nos podemos esquecer que, independentemente de tudo o resto, o que pode acontecer em última análise é a pessoa ser responsável financeiramente por tudo o que vier a fazer. E que isso também pode ser algo que impede a administração pública de funcionar porque pode ter medo de atuar. E acho que aí nós temos que ter uma atitude proativa e de defesa, sem naturalmente ser uma defesa absoluta, porque naturalmente o Estado tem que se defender de atos que por vezes não são os mais corretos. E quando nós olhamos para uma reforma, e permitam-me, é sempre de saudar uma reforma mesmo quando às vezes não tem os resultados que nós esperamos. Acho que é importante ter a coragem de querer reformar, mas temos que estabelecer um mecanismo que permita às pessoas, na sua relação entre o poder de controlo e as garantias que se devem assegurar, para que haja um equilíbrio e que não seja uma posição abusiva do próprio Estado perante os responsáveis. Não entendemos que as garantias se devam impor a tudo, mas que temos que encontrar esse equilíbrio. Quando nós olhamos para a forma como o processo está estabelecido aqui, acho que era importante olhar para a fase da auditoria. Ou seja, não nos preocuparmos só com a fase posterior. Porquê? Porque, no fundo, é na fase da auditoria que ficam os factos, em que se fixa tudo o que depois vai ou não dar origem a uma responsabilização da pessoa. Portanto, temos que ter cuidado na fase da auditoria e eu até diria que o contraditório tem que ser assegurado, as pessoas deveriam ser avisadas que podem ter advogado e, preferencialmente, deveriam estar acompanhadas de advogado. Porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos a olhar para uma reforma que parte do princípio que todos têm uma assessoria que lhes diga em termos legais o que é que podem e o que é que não podem fazer e, infelizmente, para quem conhece os municípios portugueses, isso não é verdade. E as freguesias, isso não é verdade. Quem conhece os órgãos autárquicos sabe perfeitamente as dificuldades que eles têm em ter assessoria. Mesmo quando eles querem cumprir a lei, eles não têm quem os ajude a cumprir a lei. Daí a importância de, na auditoria, em primeiro lugar, eu diria que era importante dar meios para que estas assessorias fossem efetivas, mas já sabemos que isso é mais complicado, mas pelo menos numa fase em que já começamos a avançar na auditoria, era importante assegurar uma garantia de que essas pessoas, na altura em que de facto tudo fica determinado e estabelecido, que é na auditoria que é a peça fundamental que vai no futuro determinar a responsabilização, que as pessoas tivessem a possibilidade de apresentar toda a sua defesa devidamente acompanhados. No fundo, na prática, o que estamos a defender é que se supra a falta de assessoria prévia por uma garantia de que há uma assessoria jurídica efetiva na fase da auditoria, porque para nós é uma das fases fundamentais do processo. Isto é a primeira grande conclusão que eu gostava de deixar aqui, sendo que nós assumimos, se entenderem que é importante, tudo o que vai ser dito aqui, nós podemos apresentar em forma de lei, como proposta para vos enviar, para, se o Sr. Presidente permitir. O que vai aqui ser dito, nós depois passaríamos a texto para propor à Comissão. Depois, eu diria que o que é importante então nesta fase? O visado, logo identificado como possível responsável, tenha a possibilidade de constituir advogado. Depois, ter advogado em todas as diligências relevantes, sejam audições, esclarecimentos, contraditório, o que for, sempre que ele seja chamado a pronunciar-se, ter a possibilidade de ter esse acompanhamento. Depois, ter um acesso integral a todos os elementos do processo, isso tem que ser assegurado, porque só assim se tem acesso a um verdadeiro contraditório. E depois, eu diria que consagrar um prazo adequado que seja ajustável à complexidade da auditoria, um prazo de resposta. Portanto, no fundo, é a defesa, porque nós não podemos estar só preocupados com a defesa na fase do julgamento. Como nós defendemos noutros campos, aqui também defendemos o mesmo. Não é só no julgamento que o problema se levanta. Depois, uma coisa que nos é... Tenho 7 minutos, não é? Eu vou agora fazer um resumo rápido. Era importante que se estabelecesse uma proteção do segredo profissional do advogado mais forte. E nós depois também poderemos apoiar nessa densificação. Ou seja, para que a defesa que a pessoa tem direito na fase da auditoria seja real, a pessoa tem que confiar no advogado e poder falar com ele. Não pode pensar que o advogado depois, no fundo, será constituído arguído, como acontece tantas vezes, e que se vai aceder a toda a documentação. Portanto, é importante que o segredo profissional seja aqui refletido mais fortemente para que aquela defesa da auditoria, na fase da auditoria, seja real. Depois, passando já muito rapidamente, à questão da responsabilidade financeira dos autores de pareceres jurídicos. Quero salientar que já hoje em dia se nota na administração pública muito medo na emissão de pareceres. Uma das grandes fases, ou causas, melhor dizendo, da paralisia burocrática do sistema é o medo que as pessoas têm depois de ter a PJ à perna. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que ninguém queira fazer nada. Toda a gente empurra, toda a gente manda para o lado, para que ninguém venha a ser responsabilizado no futuro. O que se está aqui a querer fazer relativamente aos decisores é importante que não se lance, não se, entre aspas, liberte os decisores e depois se atire a culpa para quem emite um parecer. E mais, sendo nós advogados, até há aquela expressão de em dois juristas há três opiniões, portanto, imaginem o que é se a pessoa ainda tiver medo de vir a ser responsabilizada. Muito rapidamente, passando à frente, a questão... Sim, mas só queria dizer que nos preocupa muito a articulação entre o Tribunal de Contas e os Tribunais Administrativos. Ou seja, cruza-se muitas vezes a jurisdição financeira e a administrativa em relação aos mesmos atos, aos mesmos contratos e aos mesmos factos. É importante estabelecer aqui uma delimitação clara de competências entre as duas jurisdições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Tem agora a palavra ao Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário, os representantes da Ordem dos Advogados. Eu creio que no essencial nós estamos muito de acordo com o que foi até agora expresso. Acreditamos também que ao final destas audições o próprio partido que suporta o Governo entende que existe uma necessidade de rever aquela que é a proposta de lei. E por diversas circunstâncias. Já se falou aqui hoje desta questão do papel do visto prévio. Falando um bocadinho sobre, não vou dar novidade nenhuma, no entanto, para além da prevenção e de ser um elemento dissuasor da eventual corrupção que possa aparecer numa fase mais adiantada do processo, existe, acima de tudo, tal como foi referido aqui, a questão da segurança jurídica e até do conforto ao decisor. Sabemos que vivemos numa organização administrativa onde os decisores cada vez têm mais medo de tomar a decisão. Todos sabemos que, como disse o Sr. Bastonário, tem o receio da PJ aperta. Eu sou autarca há alguns anos, há bastantes anos, e sabemos perfeitamente que uma das maiores entropias que existe precisamente para a resolução de diversos processos nem sempre é a questão dos atrasos eventuais do visto prévio, já falaremos sobre eles, mas passa muitas vezes pela confiança jurídica, e se eu sou autarca numa Câmara Municipal, que é a quinta maior do país, e tenho capacidade para a contratação de apoio jurídico, eu gosto muito de referenciar o caso de Manteigas. Manteigas tem 10 milhões de orçamento, comparado com Lisboa, que tem 1.3 mil milhões de orçamento, e, portanto, o apoio e a salvaguarda do decisor é muito resumido, e a menos que tornemos a lei pela... Às vezes, eu sei que alguns colegas vão ficar chateados com o que eu vou dizer, mas esta Casa, como órgão de soberania e com o poder legislativo que tem, muitas vezes estupidifica a própria legislação e tende a complicar aquilo que poderia ser mais simples. E, portanto, no papel dos advogados, sei o que acontece, que é tantas vezes olhar, poderíamos ir nomeadamente ao facto de não termos um código autárquico e, portanto, não existe uma compilação e é tanta a dispersão de legislação que quem é eleito ou tira pelo menos uma licenciatura em direito ou está sobre iminência de ser constituído arguído a breve trecho. Não por maldade, mas muitas vezes por iliteracia jurídica. E basta olhar que nós consideramos que neste caso concreto deveria existir um trabalho sério na alteração de alguns casos no Código da Contratação Pública e mesmo no Código do Procedimento Administrativo. Existem questões que deveriam ser revistas e temos que terminar com este anátema de olhar para estas circunstâncias e considerar que as compilações ou legislações mais densas que não devem ser mexidas, parece que criamos aqui quase bíblias em que não pode, já nem vou falar da questão da Constituição, porque aí então levanta-se já aqui um problema logo de manhã e não vale a pena que ainda é cedo. Portanto, existe sempre esta questão de que esta Casa faz leis a metro, às vezes parece que para justificar a existência dos 230 deputados, e não conseguimos, de facto, centralizar naquilo que é importante. Todos percebemos que existe uma necessidade de modernização dentro do Tribunal de Contas. No entanto, no nosso entendimento, existe, acima de tudo, uma necessidade de reforço dos meios na segunda secção, onde ficariam a fiscalização sucessiva e concomitante, porque é aí que, eventualmente, poderão acontecer os problemas, mas enquanto não reforçarmos esses meios, teremos que, obrigatoriamente, no nosso entendimento enquanto partido, manter o visto prévio, que não só funciona, perdoe uma expressão, como um tampão para quem tiver má índole. Eu creio que concorda comigo em considerar que a profissão de advogado não seria necessária neste mundo se todos vivêssemos no mundo, nem era preciso legislação, ninguém metia a mão no dinheiro do outro, ninguém cometia crimes e, portanto, estávamos todos tranquilos, não havia necessidade de resolver questões de litigância. Mas o mundo não funciona assim. E, portanto, como o mundo não funciona assim, temos circunstâncias em que já percebemos, e foi dito recentemente aqui em audição pelo Sr. Ex-Presidente do Tribunal de Contas, sim, já tivemos casos em que o visto prévio evitou algumas circunstâncias que dirimiram em litigância e que evitaram alguns processos de corrupção e outros até de despesa desnecessária ao erário público, nomeadamente aquilo que aconteceu no Hospital de Todos os Santos é uma das questões bem presentes que esqueceu-se quem fez o projeto de colocar o risco sísmico. Consideramos também, no entanto, que existem aqui atrasos significativos a nível processual, muitas vezes em consequência da falta de recursos por parte do Tribunal de Contas, que levam a, perdoem-me a expressão porque não é o caso em direito administrativo, mas quase que a utilização de expedientes dilatórios para que aquelas perguntas que todos nós conhecemos enquanto autarcas que o Tribunal de Contas lança para a entidade, lançam-os muitas vezes e fica a dúvida se de facto não sabia exatamente o que é que estava a fazer ou se está aqui a ganhar prazo para poder tomar a decisão. Chegados aqui, nós consideramos que existe uma necessidade de facto de rever a questão do visto prévio e que estaríamos dispostos a poder analisar com uma forma concreta e sensata, assim estivesse o Governo disponível para rever o Código do Procedimento Administrativo, o Código da Contratação Pública, a reforçar os meios, não apenas do Tribunal de Contas na segunda secção, mas também, e acima de tudo, a questão que seria, por exemplo, o próprio Ministério Público, só a Procuradora-Geral da República, afirmando nesta casa que não tem mais para fazer. Bom, nós já percebemos que estamos muito numa lógica de, sabemos depois o que acontece com os concursos desertos, com os recursos, e isso sim atrasa todo o processo, não é tanto a emissão do Tribunal de Contas. E gostava de lhe deixar uma pergunta muito concreta que se tem tentado fugir a esta circunstância. O Tribunal de Contas é das entidades mais antigas deste país, não nasceu nos anos 80 nem depois do 25 de Abril. Mas gostava de lhe deixar, porque o Governo está numa demanda de colocar tudo na modernização, na digitalização e inclusão de inteligência artificial no processo de decisão. Como bastonário da Ordem dos Advogados, tendo em consideração que a inteligência artificial não tem capacidade de gozo nem de exercício, logo não tem personalidade jurídica, quando acontecerem estas circunstâncias, como é que vamos litigar contra o Estado ou quem é o responsável? Será o Ministério? Será o fornecedor do software ou quem é que se vai responsabilizar pela falta de capacidade jurídica que eventualmente possa estar num parecer ou num despacho ou numa resolução de algum dos processos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonardo, dispõe agora de 6 minutos.
Bem, então, muito obrigado pela última questão, porque de facto é uma das questões que nós temos andado às voltas com ela na Ordem dos Advogados, que é quem é que é responsável quando a máquina dá parecer. Se é quem pede o parecer à máquina, se é a própria máquina e quem fez, no fundo, a ferramenta. Essa é uma questão complicada, mas repare, eu acho que aí o mais importante será estabelecer um código de utilização da IA que responsabilize pessoalmente as pessoas, porque tem sempre que ser a pessoa. Em última análise é sempre o Estado, porque o Estado é quem é responsável pelos meios que utiliza para realizar as suas funções. Portanto, o que eu diria era que o que é importante, mais do que uma corrida desenfreada à via tecnológica, é ter uma via e uma corrida ponderada. E é aí que eu acho que nós temos que ver, porque neste momento nós temos que admitir o óbvio, que é nós temos uma série de serviços públicos em falência. Não funcionam. Não funcionam. O IRN não funciona, a AIMA não funciona, por vezes, outras vezes funciona tal como o IRN, mas não há segurança para o cidadão, nem para quem precisa de recorrer aos serviços. E isso consegue-se, na nossa opinião, envolvendo mais a sociedade civil, designadamente as associações públicas. Há que confiar nas associações públicas para resolver este tipo de problemas. Por exemplo, eu sei que não é aqui o palco e o sítio adequado, mas era muito mais fácil resolver os problemas do IRN se houvesse uma articulação direta, por exemplo, entre a Ordem dos Advogados e os advogados e o IRN, que não existe neste momento. Quando nós olhamos, e eu tenho, por força das funções, tenho falado com muitos autarcas, e o que eles se queixam é da dificuldade de contratar, como eu disse no início, assessoria adequada de norte a sul do país e ilhas. Não é algo que aconteça. E isso é o que me preocupa mais na revisão do Tribunal de Contas e até na questão do visto prévio. É assegurar as condições para que as pessoas possam decidir em consciência, cumprindo a lei. Claro que quem não quer cumprir a lei não vai cumprir,
Mas isso é um tema. Agora, quem quer cumprir e não cumpre porque falta o papel, porque falta um determinado formalismo, não é justo. Porquê? Porque, como disse, e bem, é diferente ser presidente em Lisboa ou em Freixo de Espada à Cinta ou no Corvo. E essa é a diferença que existe. Como a lei tem que ser cega, trata todos por igual, mas nem todos têm a mesma capacidade de decisão porque não têm todos o mesmo aconselhamento. Enquanto em Lisboa há N assessores, em câmaras mais pequenas não se consegue, por vários motivos. Portanto, o que é importante aqui, e nós temos tido infelizmente bastantes casos desse tipo, é o planeamento e o apoio que se dá aos autarcas. Porque os autarcas são atirados para decisões que não têm capacidade para tomar verdadeiras decisões, verdadeiramente aconselhados. E este é o tema. Por isso, é que nós achamos que o que é importante aqui é garantir às pessoas que têm o aconselhamento jurídico, porque é daqui é o que se trata, porque uma pessoa queira lançar um contrato público, e nós sentimos isso na própria Ordem dos Advogados. Reparem, qualquer contrato público que se lance hoje em dia, nós já sabemos que podemos ter N impugnações, N problemas a seguir. E é a maior dificuldade que nós temos, e está aqui o meu vogal tesoureiro que não me deixa mentir, é o lançamento de procedimentos. Não é fácil, mesmo para a Ordem dos Advogados. Imagine para uma autarquia que não tem esse aconselhamento. E não é porque quer violar a lei ou porque quer meter dinheiro no bolso. Não é. É porque não tem esse aconselhamento. E eu acho que uma das preocupações, que é um problema que nós enfrentamos todos os dias, é a questão de falta de meios, por exemplo, na justiça e em vários serviços. Isso é um facto. Não se pode exigir às pessoas que façam omeletes sem ovos. E isso é o que se sente. E eu aproveitaria agora para falar da questão do parecer, que é uma das questões que mais toca os advogados, voltando atrás, que tem a ver que, no fundo, a inteligência artificial acaba por ser um parecer, embora de uma máquina. A questão é, o que é que nós vamos exigir a quem recorre à máquina e não verifica o resultado da máquina? E aí parece-me que aí fará sentido, por exemplo, que haja uma responsabilidade financeira de quem negligentemente não verifica ou fiscaliza o parecer que sai da máquina. Aí eu aceitaria, e acho que a Ordem naturalmente terá sempre que aceitar, que quem é negligente ao ponto de não verificar o parecer que sai da IA e entrega dessa forma diretamente a quem tem que decidir, não é o responsável que toma a decisão que tem que ser responsabilizado por isso, mas tem que ser quem dá o parecer sem verificar o parecer. Outra coisa é que, repare, quando se dá um parecer, a maior dificuldade que nós temos é em fixar as fontes que vamos utilizar para dar o tal parecer e depois chegar a uma solução que, no fundo, não nos impute qualquer responsabilização, porque quem dá um parecer e pensa que vai ser responsabilizado vai ser extremamente decisivo e não vai dar o conselho correto. Vai dar o conselho de quem não se quer comprometer com Pilatos. E esse é o problema dos pareceres. Achamos que só em casos muito extremos, de negligência grosseira, por exemplo, ou de dolo, é que deve haver responsabilização de quem dá um parecer. E essa salvaguarda tem que ser colocada aqui.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário. Perguntar-lhe, tentando aqui não repetir algumas das questões que foram colocadas, tentar aqui centrar nas questões que aqui referiu como maiores preocupações. Nós, quando olhamos para o diploma do Tribunal de Contas e aquilo que é o objetivo do Governo, se bem entendido as suas palavras, há aqui uma partilha daquela que é a importância desta alteração, que é de simplificar, de garantir alguma transparência e até algum rigor na forma como a lei está desenhada, até para a salvaguarda das várias entidades que aqui que estão envolvidas no processo, mas ao mesmo tempo garantindo que esta fiscalização e fez muito bem a lembrar, porque eu acho que às vezes neste debate se confunde um bocadinho aquela que é a fiscalização prévia com aquele que é o papel da auditoria, que é claramente reforçado neste diploma, e se calhar era aqui que devíamos estar a centrar a nossa preocupação das alterações que é preciso fazer para, no fundo, garantir que as mesmas certezas jurídicas que bem ou mal tínhamos se mantêm no futuro, mas no fundo é aqui que se centra estas alterações. E se bem entendi o que disse, foi o processo. É importante e é positivo, porque nós precisamos realmente de garantir tal proximidade entre os serviços e o cidadão e as autarquias, as várias pessoas coletivas. É fundamental isto, mas é fundamental garantir que este processo é feito com transparência. E uma das dimensões que tem referido nas suas intervenções tem a ver com a dimensão, vamos já à dimensão prévia e depois já lá vou à auditoria, tem a ver com a questão de uma decisão que é fundamentada num parecer e a importância de percebermos, um, quem é responsabilizado, dois, qual é, no fundo, a substância do parecer que permite ao dirigente ter a garantia de que está a tomar uma decisão ponderada e com a devida informação. Nós já hoje temos decisões do Tribunal de Contas que são tomadas e que responsabilizam o dirigente com base num parecer externo, feito muitas vezes por escritórios de advogados, ou a maior parte das vezes por escritórios de advogados, e ainda assim temos a responsabilização dos dirigentes por outros motivos bastante subjetivos. A minha pergunta é muito concreta, olhando para este diploma, e este diploma é muito taxativo quanto ao valor jurídico, para o Tribunal de Contas, o valor do parecer, perguntar-lhe se a redação como está é uma salvaguarda ou coloca demasiada responsabilidade no autor do parecer, porque, dando a nossa opinião, achamos que é demasiado taxativo se há um parecer de uma entidade externa, ele vincula ao dirigente e, portanto, o dirigente não tem responsabilidade, o que quer dizer que quem promove o parecer parece estar a ter aqui uma responsabilidade acrescida, passando ónus para esta entidade. Perguntar-lhe se é nesta dimensão que falava da sua preocupação e, sobretudo, da necessidade de aqui encontrarmos uma alteração. Ainda sobre esta dimensão, nós aqui bem sei que a Ordem dos Advogados não tem tanta responsabilidade direta ou palavra a dizer sobre isto, mas o aumento para a retirada de quase 90% dos contratos do visto prévio, porque no fundo os 10 milhões de euros é o que faz, considera que é um passo demasiado grande, considera que podíamos fazer este processo de forma mais paulatina, até para salvaguardar as questões que tinha referido, de fazermos um processo de forma, para irmos acompanhando a sua avaliação, perceber como é que se incorporam estas alterações e como é que todas as entidades se redimensionam. E uma terceira dimensão é perguntar-lhe, hoje as autarquias não estão, ainda nesta fase prévia, com o visto prévio que temos, as autarquias não estão proibidas, não têm nenhuma limitação na contratação de parceiros externos. E, aliás, a minha percepção, olhando sobretudo para as câmaras mais pequenas, de menor dimensão, é que elas procuram esse parceiro externo. Mas referiu-nos que esta é uma das dimensões que falha muitas vezes, que é a capacidade de ter este acompanhamento jurídico. É só uma percepção que tenho e há realmente muitos casos em que as autarquias não têm este apoio, ou tem a ver com a tal subjetividade da lei que se procura aqui, ou tentamos aqui no Parlamento melhorar, da lei que, no fundo, mesmo existindo esta ajuda externa, não permite às autarquias fundamentar de forma, com rigor, vá, ou com a capacidade, com a firmeza de ter a certeza da decisão, as suas decisões, neste caso, ao nível dos procedimentos administrativos. Ainda perguntava-lhe também, não tendo diretamente a ver com isto, mas entendi que é fundamental que esta alteração seja também coerente e, sobretudo, partilhada com as alterações ao Código dos Contratos Públicos, na dimensão que falava da simplificação, não é retirar rigor aos processos, mas a simplificação e transparência para que todas as entidades possam deixar de ter este medo de decidir, que muitas vezes existe pela subjetividade e complexidade da legislação. Passando para a auditoria. Falava aqui assim da necessidade de salvaguardar um conjunto de dimensões na auditoria, no aconselhamento jurídico, ter prazos mais que sejam garantísticos, ter a questão de tornar mais objetiva a responsabilidade do dirigente, embora eu penso que este diploma vem tornar bastante mais objetivo. Portanto, um conjunto de garantias, a garantia do contraditório, um conjunto de garantias, o acesso integral a documentos, eu vou-me lembrando de algumas enquanto vou falando, que referiu na sua intervenção. Falava aqui de um conjunto de garantias que era preciso garantir nesta fase posterior, que no fundo passa a ser, agora sim, o fundamental desta alteração, passa a ser a auditoria, e garantimos que quando chegamos à auditoria temos não só um processo prévio que nos permite garantir que são poucos os casos de incumprimento, mas sobretudo quando há incumprimento ter um conjunto de garantias, ou mesmo quando não há, em qualquer procedimento que seja aberto, as garantias para os dirigentes e para os visados. Perguntava-lhe concretamente, nesta dimensão, de que alterações é que estamos a falar neste diploma, ou seja, olhando para aquilo que já hoje está no diploma, percebendo que a fiscalização concomitante fica aqui um bocadinho esquecida, no meio, passando a ter um papel fundamental naquilo que é a redação do diploma, parece ficar um bocadinho esquecida, mas abstraindo-nos da questão da fiscalização concomitante propriamente dita e olhando para as várias dimensões, onde é que estas salvaguardas não estão, ou se estão, onde é que têm que ser clarificadas, para podermos também neste exercício que estamos a fazer de especialidade sermos mais concretos naquilo que é preciso garantir. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Stonar, dispõe de até 6 minutos.
Obrigado. A primeira questão, relativamente à responsabilidade que é colocada sobre o autor do parecer, é muita, como está. Como está, eu diria que é quase uma exclusão da responsabilidade de quem toma a decisão, como se fosse quem emite o parecer o decisor, o que não é o caso, nem deve ser o caso. Ou seja, a forma como está estabelecida a norma neste momento, no fundo, a partir do momento em que se pede um parecer, eu já não tenho responsabilidade enquanto decisor. E não é isso que se quer. Quem é eleito para tomar decisões ou quem tem essa competência é que tem que a tomar, não é a pessoa que faz o parecer. Um advogado não é um decisor, a não ser que esteja nessas vestes, não enquanto pessoa que emite um parecer. Acho que tem que ficar claro que um parecer é um parecer e que a responsabilidade do técnico pelo parecer é pelo parecer em si, não é pela decisão. E aqui o que nós dizemos é uma espécie de salvo-conduto. A partir do momento em que eu tenho um parecer, eu digo, eu já não sou responsável, que é o que está aqui. E isso não pode acontecer, acho eu, porque senão estamos a inverter a lógica do diploma. Porque a lógica do diploma é que o decisor decida. Por isso, obviamente, temos que ter noção de que um parecer é um aconselhamento. É muito importante, aliás, se não fosse, e se eu dissesse o contrário, estaria aqui a trair a minha classe, não é? Porque, como foi dito e bem, nós, advogados, somos quem emite a maior parte dos pareceres jurídicos, e bem, obviamente, é importante, mas é na medida de aconselhamento, porque quem toma a decisão política e quem tem que a tomar é o decisor. E os advogados não são decisores. Portanto, nós temos que definir claramente esse âmbito e dizer o óbvio, que é, se nós transferimos o medo de decidir do decisor para quem emite o parecer, o medo vai lá estar. O medo vai lá estar na mesma. E não é isso que se pretende. O que se pretende é que as decisões sejam aquelas que, para quem decide e para quem emite o parecer e pretende aconselhar, o possa fazer, no fundo, no âmbito da sua competência técnica, mas também não amedrontado pelas eventuais consequências do parecer. E é isso que resulta do que está aqui, é a pessoa vai ficar amedrontada e não vai dar um parecer. Depois, a outra questão que colocou, a questão do visto prévio, que tem vindo a ser, e bem, objeto de discussão. A experiência que nós temos, advogados, relativamente à forma como o visto prévio pode ou não funcionar, eu acho que o visto prévio era utilizado, e é utilizado ainda, porque ainda existe, como uma defesa muitas das vezes pelos próprios autarcas. É óbvio que é. A questão é, e daí eu faço já a ligação com a auditoria, porque acho que o fim do visto prévio que está em cima da mesa tem que ser conjugado com as defesas que se dá na fase da auditoria. Porquê? Porque antes o visto prévio funcionava como uma espécie de auditoria. No fundo, e conhecendo a realidade autárquica, como conhecem seguramente melhor do que eu, os autarcas utilizavam o Tribunal de Contas, alguns, obviamente, não todos, como uma espécie de assessoria jurídica qualificada. Essa era a questão. Porque muitas das vezes, não é porque tivessem dúvidas, mas eles diziam, não, eles dizem-me isso, que não, o que nós queremos é assegurar-nos que legalmente isto está tudo ok e nada melhor do que ter o Tribunal de Contas para depois não ter a PJ. Basicamente é isto que se pensa. Quando se retira ou se pretende retirar o visto prévio, é óbvio que se tem que reforçar as garantias na auditoria. e em tudo o que está na fase da elaboração do procedimento. É aí que se tem que reforçar as garantias. Naturalmente, não me vou pronunciar sobre o fim ou não do visto prévio, porque acho que isso é uma questão política que Vossas Excelências estão mais habilitados do que eu a decidir, não é para isso que eu estou aqui, mas a minha questão é não deixar as pessoas que podem vir a ser responsabilizadas numa espécie de abismo, que é o que eu temo. Eu, se fosse autarca neste momento e não tivesse assessoria jurídica, eu deixava de fazer concursos públicos, se acabasse o visto prévio. É um facto. E é aí que eu acho que está o principal problema, se me permite. É nesta fase, é garantir que quem decide, mais uma vez, não paralisa pelo medo de vir a ser responsabilizado. Porque, infelizmente, volto a repetir, nós temos que assegurar que as pessoas são devidamente acompanhadas nas decisões que tomam. Ninguém hoje em dia consegue tomar uma decisão, por mais simples que possa parecer e por melhor que se ache, sozinho. Não é possível. Com a complexidade jurídica que existe, com a legislação que nós temos, que nem todos a conhecemos, é impossível conhecer, há sempre uma vírgula de que nos vamos esquecer. E essa é a questão principal neste momento. E eu queria, não falando do visto prévio, mas falando da preocupação que esta Assembleia deve ter relativamente à própria proteção dos autarcas e dos decisores que vão ter que, no fundo, tomar essa decisão. E para concluir, a questão de, que também se liga com esta, que é a questão da simplificação, da transparência e também da capacidade para a contratação. Nós muitas das vezes também caímos no oposto, que é, muitas das vezes, o decisor também é uma espécie, nem todos recordarão, principalmente os mais novos, da série Sim, Senhor Ministro, que havia há uns anos atrás. Ou seja, havia um burocrata que dizia esta decisão pode ser tomada assim e assim, mas esta é a melhor. E depois a pessoa acabava por decidir. E nós também não podemos cair nisso. Nós temos que responsabilizar quem decide e tentar salvaguardá-lo, não obstante, muitas vezes a máquina, como sabemos, também nos impede de concretizar as coisas como entendíamos.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Disponho de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Bastonário. Uma primeira nota para agradecer os esclarecimentos prestados. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas relacionadas com a responsabilidade de quem emite o parecer, mas nas respostas anteriormente prestadas já fiquei de alguma forma esclarecido. E no final, se tiver a oportunidade de aprofundar um pouco mais o tema, seria útil. Portanto, a minha condição aqui, e percebo muito bem aquilo que disse há pouco, se fosse autarca, portanto, associando essa condição ao medo de decidir, é um facto. A grande maioria dos autarcas deste país estão, portanto, prejudicados, muitos deles, pela falta das assessorias jurídicas que aqui falou. Mas eu queria centrar as minhas questões no artigo 19, o número 2 do artigo 19, para saber a sua opinião, muito rapidamente, e referir que no portal da reforma do Estado, o Governo afirma um princípio que eu concordo e que nos parece, desta opinião, parece muito bem acertado. E diz o seguinte: quem audita não julga e quem julga não aprecia os recursos. Contudo, ao olhar para o artigo que eu falei há pouco, o número 2 do artigo 19 da proposta de lei do Governo, verifico que os julgamentos de responsabilidade financeira e os respectivos recursos acabam concentrados na mesma secção do Tribunal de Contas. E a pergunta que eu deixo é esta: se acha que esta solução é coerente com o princípio de quem audita não julga e quem julga não aprecia os recursos, ou existe aqui uma contradição entre o discurso da reforma e o modelo que a proposta concretiza? E, por fim, saber também a sua opinião se não seria mais consistente criar uma secção autónoma do Tribunal de Contas, vocacionada exclusivamente para apreciar esses recursos e assegurando aqui uma maior separação de funções e reforçando a parcialidade dessas decisões. Portanto, eram estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Bastonário dispõe de 2 minutos para a resposta.
Desculpe. Eu diria que sim, o reforço de meios, até porque os meios devem ser transferidos, se se vier a concretizar o fim do visto prévio, da fase do visto prévio para a fase posterior. Aliás, eu até arriscaria mais. A própria intervenção do Ministério Público aqui, se calhar, tem que ser reforçada dentro do Tribunal de Contas. Porquê? Porque nós vamos transferir da fase administrativa, eventualmente, para uma fase posterior, que será a investigação e o crime. E a fase do inquérito criminal. Portanto, sim, eu acho que deve haver um reforço de meios nessa fase, porque, efetivamente, as partes mais importantes agora vão ser a auditoria e depois o que vem a seguir. E aí, obviamente, deve haver uma transferência de meios e os meios devem ser adequados à nova realidade, se vier a ser aprovada a proposta tal qual ela está. Até porque a questão da transparência dos procedimentos e a forma como os procedimentos vão ocorrer é fundamental para que esta reforma funcione. Até nas próprias decisões, eu diria que a forma como nós, muitas das vezes, somos bloqueados pela administração pública tem a ver com a opacidade do processo de decisão. Se eu, por exemplo, apresentar um pedido de licenciamento numa Câmara Municipal, arrisco-me a tentar uma espécie de totoloto para descobrir onde é que está o processo e quem é que está a emperrar aquilo. E isso deveria acabar. Ou seja, o cidadão, o empresário, tem que saber, na fase da decisão e da instrução do processo, onde é que ele realmente está a parar, e tem que haver aí sim uma verdadeira responsabilização das pessoas, dos autarcas, e mais do que dos autarcas, são daquelas pessoas que estão na máquina e que muitas vezes não decidem e empancam o processo.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Avançamos para a segunda ronda, em que agora a intervenção seguida dos grupos parlamentares, e depois o Sr. Bastonário responde no final de todas as intervenções. Sra. Deputada Olga Freire. Olga Freire tem a palavra, dispõe de até 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, até porque o tempo não é muito, vou fazer respostas muito, muito concretas, porque realmente gostava de saber a opinião da Ordem dos Advogados sobre estas matérias. Sobre autarquias e segurança jurídica dos decisores. A aplicação uniforme do novo modelo a entidades com capacidade profundamente diferente respeita ao princípio da proporcionalidade e garante igualdade material entre grandes organismos e pequenas autarquias? Na visão da Ordem dos Advogados, que modelo de apoio jurídico e técnico oferece melhor segurança sem criar um visto informal? A proteção dos eleitos que atuam de boa fé deve resultar apenas do regime de culpa ou deve existir ou exigir regras específicas sobre confiança em parceiros, formação e acesso a apoio qualificado? Depois, relativamente aos meios, serviços de apoio e transição, a remissão do artigo 26 para decreto-lei protege suficientemente o autogoverno do Tribunal e o Estatuto do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo, ou devem permanecer na lei garantias essenciais de carreira e independência técnica? Entendo a Ordem dos Advogados que a entrada em vigor 120 dias após a publicação é suficiente para reorganizar secções, acreditar sistema, reforçar o Ministério Público, formar entidades e assegurar recursos? E, por fim, a proposta necessita de uma norma transitória específica para trabalhadores, os processos pendentes, acreditações e contratos em execução? Eram estas as perguntas que eu gostava de saber exatamente qual a posição da Ordem dos Advogados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, eu acho que era importante uma ação de formação por parte da Ordem dos Advogados para alguns elementos do Governo para perceberem a diferença entre delegação de competências, desconcentração e descentralização, e assim eventualmente arrumávamos melhor o projeto de lei para percebermos os níveis de responsabilidade que aqui temos nestas matérias. Até porque no dia 14 de maio, a Sra. Presidente do Tribunal de Contas claramente verte numa notícia, numa entrevista que deu, em relação a esta matéria, diz que é verdadeiramente inconstitucional, segundo o parecer do Tribunal de Contas. Poderemos ir aqui à questão da violação da separação de poderes, que eventualmente está a ser feita nesta proposta por parte do Governo, e depois chegarmos à conclusão que os meios de fiscalização que entretanto estão ao dispor do Estado, nomeadamente na IGF, que diz claramente que não tem meios para continuar a supervisionar algumas das ações, essa própria IGF acaba por ter uma delegação por parte do órgão que poderá ser fiscalizado, que é o próprio Ministério das Finanças. Portanto, parece-nos que existe aqui uma entropia jurídica em relação a esta matéria. Depois, na questão, como estamos com pouco tempo, a questão da culpa leve, que aqui foi falada, e que temos, de facto, estado aqui à volta disto. Primeiro, parece-nos uma desresponsabilização do Estado e da própria Assembleia da República no princípio de não querer legislar acerca de inteligência artificial e estar a deixar na mão da União Europeia esta matéria. No último caso, para nós, o entendimento é que é quase uma dispensa de soberania da nossa parte, porque, mais tarde ou mais cedo, os dados hoje em dia já são uma questão de soberania e para aí caminhamos de uma forma mais rígida. E se olharmos para a questão de direito comparado, os países europeus que dispensaram o visto prévio, à moda deles, passa a expressão, a realidade é que aumentaram e reforçaram os meios na fiscalização sucessiva e concomitante, adotando um princípio de direito comparado. E aqui considerar por parte, ou perguntar à Ordem dos Advogados, se considera que de facto deverá ser feito este reforço, não dispensando o visto prévio, principalmente pelas circunstâncias que temos estado aqui a falar, na segurança ao decisor e no conforto jurídico que é dado no princípio do visto prévio do Tribunal de Contas. Até porque sabemos que esta questão da inteligência artificial, quem usa a inteligência artificial, sabe, se nós chegarmos lá agora e dissermos qual a posição da Ordem dos Advogados acerca da importância dos morcegos no trânsito da segunda circular, ela vai conseguir arranjar uma resposta e dará um parecer jurídico baseado num acordo no Tribunal de Évora da relação e de qualquer coisa que vai inventar. E, portanto, ou temos, de facto, a presença humana, ou então o nosso medo não é a inteligência artificial, mas é a burrice natural. E a burrice natural irá sempre sobrepor-se à inteligência artificial. E acabaremos, em última instância, por responsabilizar decisores, porque todos sabemos que os decisores tomam, passa a redundância, a decisão, muitas vezes, e 90% das vezes, com base em parecer, e continuamos a ter esta dicotomia, esta diferença entre municípios com um forte poder económico que têm capacidade para contratar a assessoria e de quem não tem capacidade para contratar a assessoria. Portanto, ou o processo vai à ANP e a ANP tem que garantir isto, ou temos um órgão externo para poder ser feito. Agora, não podemos, de maneira nenhuma, não estamos no estadio, para terminar, Sr. Presidente, não estamos num estadio em que, para dispensar o visto prévio, estejamos salvaguardados em relação à defesa do erário público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito breve para não gastar os 3 minutos. Antes de mais, agradecer as várias questões que aqui levantou, as preocupações que levantou e a forma construtiva como as apresentou para tentar ser parte das soluções e não só, como às vezes acontece, o deitar abaixo, o dizer que está tudo bem ou dizer que está tudo mal e não ser construtivo. Portanto, agradecer muito a forma clara como aqui se posicionou sobre estas matérias. Ainda sobre a questão dos parceiros, que eu acho que é uma das questões centrais que vos preocupa e que, na verdade, também nos preocupa e que efetivamente, é difícil encontrar uma solução que seja robusta. Porque quando olhamos, eu há pouco dei o exemplo, quando olhamos para os casos atuais, nós temos muita subjetividade na avaliação de determinados casos, mesmo existindo parceiros, mesmo sendo parceiros robustos, há responsabilização dos dirigentes e outras vezes não há responsabilização dos dirigentes, mas a solução não pode realmente passar pela inversão do ónus e passar a responsabilidade por quem promove um parecer. E, como bem disse, o parecer é, no fundo, quase uma consulta que é feita à entidade, não é? Uma vinculação àquilo que diz o parecer. E a minha pergunta é como é que nós conseguimos tornar, é a pergunta de milhão, não é? Como é que nós conseguimos tornar isto objetivo? Ou seja, sendo fundamental que o dirigente tenha também esta capacidade de poder tomar a decisão de forma ponderada, mas objetiva, e que não haja este medo de decidir, como é que nós conjugamos isto também com a necessidade de não passar a responsabilidade para terceiros? A segunda questão que ainda tem a ver com isto e que, aliás, vai encontro daquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes aqui referia, tinha a ver como é que nós damos esta robustez às autarquias, sobretudo as mais pequenas. Nós temos falado muito da possibilidade da Inspeção-Geral das Autarquias Locais, que foi uma entidade que existiu no passado, poder ser aqui quase reativada com funções de consultoria, que pudesse ter aqui, assim, uma base de apoio jurídico, pudesse ter esta articulação e portanto, uma robustez também financeira para a articulação com este aconselhamento jurídico, se por aqui podia ser, no fundo, nesta fase prévia e também já agora na fase da auditoria, poder dar aqui robustez e uma confiança para os dirigentes não deixarem de tomar a decisão. E a última questão tem a ver com o recurso das decisões do Tribunal de Contas, que eu penso que nós ainda não falamos disto aqui. Há neste diploma uma tentativa de reforçar as garantias de recurso daquelas que são as decisões do Tribunal de Contas, que estavam muito limitadas ao Tribunal de Contas. Perguntar-lhe se o modelo que está aqui estabelecido dá maiores garantias aos juizados ou se também aqui ainda era necessário reforçar as garantias dos juizados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Bastonardo, dispõe agora de até 10 minutos para a resposta.
Muito obrigado pelas vossas perguntas e pelo elogio de sermos parte da solução. Temos tentado isso, ao contrário do que se passou anteriormente. A Ordem dos Advogados tem tentado, por várias vezes, encontrar soluções para os problemas e não vir só criticar sem solução. Felizmente, acho que temos conseguido ter uma posição diferente do passado e isso agradeço o reconhecimento. Quanto às perguntas que foram aqui colocadas, há uma que eu achei particularmente importante, que é a questão de assegurar a igualdade entre todos os municípios. Parece-me, e freguesias, peço desculpa, a igualdade entre os órgãos autárquicos parece-me efetivamente o problema. É aí que, na minha opinião, poderá residir o maior problema desta reforma. É o assegurar a igualdade material entre todos os órgãos. Porque, de facto, nós temos um problema e há muita tendência de fazer a legislação considerando que todos são Lisboa ou Porto. Mas não são. Não são. E isso é objetivamente algo que eu posso afirmar sem incorrer aqui em qualquer juízo político, é um facto. Toda a gente me diz, toda a gente comenta. Portanto, quando se faz uma legislação com este pendor, e bem, de te procurar assegurar que, de facto, nós temos um modelo mais moderno, reformista, simplificado, não podemos esquecer que nem toda a gente tem os mesmos meios e aí, de facto, está, parece-me, algo que compete a Vossas Excelências procurarem suprir, mas que é, de facto, o tema mais importante aqui. É como é que nós vamos assegurar que o município, onde quer que ele esteja, está na mesma condição perante o Tribunal de Contas e perante o novo procedimento. Esse é, objetivamente, o tema e eu concordo que sim. Quanto ao modelo jurídico para acompanhamento, eu já tive a oportunidade de defender, não creio é que tenha sido sequer divulgado, porque defendo o mesmo, inclusivamente até em relação ao Instituto de Registro e Notariado, relativamente aos advogados e à forma como a relação entre os advogados e o IRN deve ser, é haver uma espécie de centralização. Eu sei que isto pode parecer criar mais uma estrutura, mas se calhar era importante pensarmos numa estrutura centralizada de apoio aos municípios e freguesias. É o hábito, peço desculpa. Mas um modelo centralizado de apoio poderia ser o que precisavam os municípios para ter este tal aconselhamento prévio aos procedimentos e às decisões. Porque assim asseguraríamos que se o presidente de uma determinada junta de freguesia tivesse uma dúvida sobre um procedimento, ligaria para esse departamento, ou o que entenderem que seja, para esclarecer essa dúvida em termos jurídicos, que normalmente é o problema que se levanta, e acho que era uma boa iniciativa e era algo que poderia efetivamente ajudar a suprir a dificuldade em contratar assessores. Porque uma coisa é contratar um assessor em Lisboa por um valor, outra coisa é contratar o mesmo assessor, por exemplo, para Moimenta da Beira ou Sulurico de Basto. E aí o mesmo assessor provavelmente custará o dobro e o município ou a freguesia não têm esse valor. Portanto, a forma mais fácil e provavelmente mais económica para o próprio Estado seria ter a substituição, se me permitem, e substituição é obviamente entre aspas, do que faz atualmente o visto prévio, por uma centralização de serviços que funcionasse como um verdadeiro acompanhamento aos municípios previamente à tomada de decisões. Acho que isso poderia ser muito importante e acho que poderia resolver pelo menos parte do problema. Depois, relativamente
à questão da independência. Eu sou favorável sempre à independência. Portanto, acho que não pode ser colocado em risco. Por muito que eu não goste das decisões, acho que tem que haver independência. Não há como não haver. 120 dias parece-me pouco, face a tudo o que implica esta reforma. Parece-me pouco para adequar autarquias à nova realidade e o próprio Tribunal de Contas. Mas, principalmente, acho que o maior problema vai ser do lado das autarquias. 120 dias é manifestamente pouco. Acho que deveria, pelo menos, meio ano para permitir adequar as estruturas à nova exigência e àquilo que aí vem. Relativamente à questão transitoriedade, normalmente os advogados têm uma coisa que é a proibição da aplicação retroativa das leis. Portanto, a salvaguarda do que está a decorrer também me parece óbvia. Também me parece que sim. Relativamente a, agora passando às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Chega, a questão da culpa leve e da negligência e da responsabilização das pessoas por essa culpa leve ou negligência, se for, por exemplo, a utilização da inteligência artificial sem verificação final, eu acho que já nem sequer está na culpa leve, já estará na grosseira, porque uma pessoa sabe, como todos falámos aqui, o que sai da inteligência artificial não é 100% fiável, nem deve ser. E a última decisão tem que ser sempre humana. Não sei se sabem, mas, por exemplo, contar-vos uma pequena história, nos Estados Unidos, hoje em dia, já há decisões e julgamentos sobre a questão da inteligência artificial poder ser ou não autora de procuradoria ilícita, que é, no fundo, a prática de atos de advogados, neste caso, pela máquina. E é uma das coisas que temos vindo a discutir até com o Ministério da Justiça, que é a procuradoria ilícita tem que incluir a máquina. Portanto, sabendo nós que a máquina falha e sabendo nós que muitas das vezes a máquina constrói a solução que nós queremos, de acordo com o que acha que nós queremos, é óbvio que nesses casos já passamos da negligência, diria, na culpa leve ou negligência leve, para uma negligência grosseira, e essa sim tem que ser responsabilizada. Acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos quando, de facto, existe algo para responsabilizar. Relativamente à regulação da inteligência artificial ser feita a nível local, ou local, nacional, ou a nível europeu, ou estamos à espera da Europa para ter uma regulação, eu acho que não faria mal haver um código de boas práticas, pelo menos para a administração pública, na utilização da inteligência artificial. Parece-me que é de bom tom esse código. Aliás, nós na Ordem estamos a fazer um para a advocacia. Portanto, parece-me que, pelo menos no código das boas práticas, eu diria que se calhar era importante que houvesse algo para ser utilizado na administração pública e não esperar pela União Europeia, porque acho que não há necessidade. As práticas são as práticas, a regulação é a regulação. E as boas práticas, aliás, as boas práticas têm uma vantagem até nesta questão, que é, a partir do momento em que elas existam, a responsabilização do agente pela utilização que não esteja de acordo com as tais boas práticas já nos permitirá responsabilizar o agente de outra forma. E que neste momento a pessoa pode dizer, eu não sabia. E havendo o código, já sabe. Depois, o reforço da fiscalização sucessiva, concordo. Quanto à questão do visto prévio, permita-me, mas não irei tomar aqui posição expressa, acho que não é a mim que me compete, é a Vossas Excelências, e Vossas Excelências é que foram eleitos pelo povo para tomar essa decisão, e portanto, nessa parte não me pronunciarei. Relativamente aos pareceres, e aqui penso que já dei a entender qual é a posição que nós defendemos, que é só em casos de negligência grosseira ou de dolo é que deve haver responsabilização de quem emite o parecer. Por exemplo, só para dar casos práticos que permitam perceber o que estamos a falar, se alguém vai dar um parecer sobre uma determinada matéria e remete para a legislação que tenha sido revogada ou não vê toda a legislação, parece-me que quem emite o parecer tem que ser responsabilizado. Não pode haver essa desresponsabilização. Se, por exemplo, e não indo para a inteligência artificial, a pessoa não explana todas as soluções possíveis de acordo com o direito, mesmo que depois venha a optar por uma, também está a coartar a possibilidade de decidir. Porque quem lê um parecer tem que saber as posições que existem, não é só saber a posição do autor. E aí também deve ser responsabilizado. Porque o objetivo de um parecer é dizer a quem decide o que é possível fazer é isto. Há estas soluções no âmbito do direito, mas nós achamos que é esta que faz mais sentido. Agora dizer, eu acho que isto é que é o correto, também deve ser responsabilizado nesses casos. Claro. Relativamente ao regresso à inspeção geral das autarquias, eu diria que tudo o que permita uma fiscalização dos atos e que permita, desde que haja meios, que a lei seja eficaz, eu sou naturalmente favorável. Porque, reparem, o problema que nós estamos sempre aqui a falar, nós preocupamos-nos muito com a criação das leis, com a reforma legislativa, mas pouco com a sua aplicação. Ou seja, quantos de nós é que nos preocupamos com ir ver esta legislação está ou não está a produzir aquilo para a qual foi realizada? Quais são os meios que estão ao dispor da legislação? Porque uma boa lei, sem uma boa aplicação, não funciona. Muito obrigado a todos pela vossa paciência e disponibilidade.
Nós é que agradecemos. Uma boa frase para terminar. Agradecer novamente a vossa disponibilidade, Sr. Bastonário, Sr. Bocal também, de estar aqui connosco e de poder prestar esclarecimentos para que as senhoras e os senhores deputados possam ter também mais informação para introduzir alterações na especialidade desta lei. Muito grato por terem estado connosco e terminamos desta forma aqui a nossa audição.
Podemos enviar para o endereço que nos
certo.
Para o convite. Tá. Claro que sim. Claro que sim.